Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você. Hoje é terça-feira, 23 de abril de 2024. Esta é a edição de número 953 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques. Livro lançado pela Eduel ensina o leitor a assumir o protagonismo em seu processo de aprendizagem. Obra reúne textos do Grupo de Pesquisa Cognitivismo e Educação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL. Juventudes, Direitos Humanos e Antirracismo, rumo ao Observatório da Juventude de Londrina e Região. Projeto de extensão da UEL aborda discussões antirracistas e realiza campanha de arrecadação de livros. Desenvolvido na oficina de Gabriel Garcia Marques, o romance A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, conta a história de um jovem que descobre possuir o fantástico dom de ouvir as preces das mulheres para Santo Antônio. Ouça trechos do livro na coluna Entre Páginas com Flávio Freire. Imagens Sonoras, um ensaio documental inspirado na Serra da Capivara. Especial produzido por Raquel Cagliari, será mostrado em instalação no Sesc Cadeião em maio. Ouça trecho hoje aqui na revista. 23 de abril, aniversário de Pixinguinha, é o dia do choro. Teremos música interpretada pelo Clube do Choro de Londrina no encerramento do programa.
A UEL e você.
Meio-dia 3, obra reúne textos do Grupo de Pesquisa Cognitivo e Educação vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL. As informações com Henrique Martins.
Livro Autorregulação da Aprendizagem, lançado pela Eduel, aborda aprendizagem autorregulada, processo pelo qual indivíduos ativam, orientam e monitoram sua própria aprendizagem. A obra, organizada por Paula Marisa Zeduali Prandini, David Alex dos Santos e Sueli Ed Ruffini, reúne textos produzidos por membros do Grupo de Pesquisa Cognitivismo e Educação, vinculado ao PPEDU, Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL. O Grupo de Pesquisa envolve as áreas de Ciências Humanas, Educação, Psicologia Educacional e tem como base a Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura. A professora Paula Marisa, do Departamento de Educação, graduada em Psicologia pela UEL, líder do Grupo de Pesquisa Cognitivismo e Educação e organizadora do livro, comenta.
O livro, então, o tema principal é a autorregulação da aprendizagem e motivação. A autorregulação, então, é um construto que envolve, é um processo que envolve várias dimensões, é multidimensional, envolve aspectos cognitivos, metacognitivos, comportamentais, afetivos, emocionais e motivacionais. Esse construto, então, com base na teoria social cognitiva e com base na teoria de Zimmerman, pressupõe, então, o indivíduo ativo no seu processo de aprendizagem, né? A grande confusão entre estratégias de ensino e de aprendizagem por parte de grande parte de professores, mas a autorregulação pressupõe, então, que o aluno vai assumir o protagonismo da sua aprendizagem com base na ideia de agência humana. A organização do livro foi pensada por mim, pela professora Sueli e o David, um professor nosso, temporário, egresso do programa de pós-graduação, que faz parte, então, da organização. E aí ele foi pensado a partir das pesquisas desenvolvidas no nosso grupo de pesquisa, que a professora Sueli também compõe, o professor Aloysio Bisunek, no sentido de dar visibilidade aos estudos, às pesquisas desenvolvidas pelos alunos que compõem o grupo de pesquisa Cognitivismo e Educação, certificado pelo CNPq. Então, ele foi organizado pensando nessa possibilidade. E aí, ao pensar nessa preposição, nós organizamos o livro em três grandes sessões. Uma que traz a base teórica, que sustenta, então, a discussão sobre autorregulação da aprendizagem e motivação. Então, traz a base teórica. A segunda seção do livro está organizada em vários capítulos que trazem, então, os resultados de pesquisa desenvolvidas pelos nossos alunos. Tanto alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, egressos do programa e professores envolvidos também como orientadores. E a terceira seção, a gente traz um pouco de estudos de intervenção na realidade educacional, né? Experiências desenvolvidas pelos estudantes na prática profissional, intervenções de pesquisas realizadas por esses alunos. Então, a gente tem três sessões nesse livro.
Professora Paula Marisa, Sueli Ed Ruffini, que também faz parte da organização da obra, explica sobre a importância da autonomia na autorregulação da aprendizagem.
Um conceito importante atrelado é a questão da autonomia. A pessoa é autônoma para fazer as suas decisões, as suas escolhas, inclusive as estratégias que ele vai selecionar para melhor aprender. Então, a teoria ela se debruça, né, para estudar que estratégias seriam mais adequadas e o quanto isso interfere no aprender em todos os níveis, e há muita pesquisa na área de ensino superior. Se o professor compreende esses processos de autorregulação dos seus estudantes, ele pode criar situações que facilitem do aluno ter autonomia e querer usar boas estratégias. Muitos professores não entendem, não sabem, não conhecem, não tiveram em sua formação. Então, entendendo como o aluno pode aprender de uma maneira mais autônoma, esse professor, não que ele vai ensinar, mas ele vai criar situações que facilitem, né, esse processo na vida acadêmica do aluno, na sua vida na escola.
O livro Autorregulação da Aprendizagem e Motivação em Diferentes Contextos, Teoria, Pesquisa e Intervenção, foi lançado em 2023, tem 280 páginas e está disponível no formato físico por R$ 102,00 e digital por R$ 51,00, podendo ser adquirido pelo site ou pela livraria da Eduel, no campus universitário, aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
Meio-dia 8, e nós temos um exemplar do livro Autorregulação da Aprendizagem e Motivação em Diferentes Contextos Educativos, Teoria, Pesquisa e Intervenção. Você pode ligar agora para o 3348-5027, 3348-5027, exemplar cedido pela Eduel. O projeto de extensão da UEL fomenta discussões antirracistas e realiza campanha de arrecadação de livros. E quem está aqui com a gente para trazer as informações é a Karine Silva. Boa tarde, Karine.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O projeto de extensão Juventudes, Direitos Humanos e Antirracismo rumo ao Observatório da Juventude de Londrina e Região tem o objetivo de realizar oficinas e debates da luta antirracista, olhando para o jovem como um sujeito de direitos. Com foco em Londrina e região, a iniciativa envolve Cambé, Ibiporã e Rolândia. Além das ações ativas, o projeto Juventudes também tem como propósito a construção de um observatório da juventude na UEL. Andréa Pires Rocha, professora do Departamento de Serviço Social da UEL, é coordenadora do projeto. Ela explica como se deu a formação do Juventudes.
Então, esse projeto ele foi submetido a um edital do programa Universidade Sem Fronteiras do Estado do Paraná, e ele vem com o objetivo de trazer discussões da luta antirracista e de defesa dos direitos humanos para a juventude e para quem trabalha, atua com a juventude aqui na região de Londrina. Então, ele envolve Londrina, Cambé, Ibiporã e Rolândia. Então, esse projeto, ele vem também numa perspectiva de olhar e de aprender com as potências, com as ações que já ocorrem na comunidade, nessas quatro regiões. Então, o primeiro passo do projeto foi realizar um mapeamento do que se tem com jovem e para jovem na região. Então, projetos, coletivos, então, a gente fez os estudantes, bolsistas do projeto, fizeram contato com pessoas e protagonistas dessa luta aí pelo direito da juventude, defesa da juventude nesses quatro municípios. Então, antes da submissão do projeto, a gente fez uma análise dos impactos, né, de vários determinantes sociais, econômicos, que atinge também a questão da juventude aqui na região. e principalmente aos desafios, né? E para a garantia dos direitos, entendendo o jovem como um sujeito de direitos. E aí, para isso, a implementação de ações de defesa dos direitos humanos, de luta antirracista, elas são essenciais.
Dentre as ações planejadas estão oficinas de escrita e de formação para educadores. Em desenvolvimento está a campanha de arrecadação Coloque Seu Livro para Circular, uma iniciativa dos próprios bolsistas e participantes do programa para estimular e inspirar a leitura dos jovens.
Aí a intenção é agora construir um curso de formação para educadores. Também vamos realizar oficinas nas 4 municípios envolvidos no projeto, que são as oficinas Crevivências do Esperançar. As oficinas, elas vão trabalhar com o conceito da Conceição Evaristo, das escrevivências, colocarem suas histórias, seus sonhos, suas vivências, né, em textos. E também trazer elementos do verbo esperançar lá do Paulo Freire, né? Essa campanha de doação de livros, ela parte da equipe do projeto. Então a gente tem 2 assistentes sociais recém-formadas e estudantes bolsistas da graduação da área de artes, de serviço social, de psicologia. E esses estudantes, então, e essas recém-formadas, colocaram sobre a importância de se estimular a leitura, né? Porque o processo de escrita, ele também decorre de um movimento de leitura. E aí elas pensaram nessa de construir essa campanha de doação de livros e esses livros serem repassados para esses estudantes e jovens que vão participar das oficinas. Dependendo do número de livro que a gente receber, também existe a gente pensa também em organizar uma biblioteca itinerante para levar depois em lugares, né? Numa continuidade do projeto. E o público são jovens e adolescentes que vão participar da oficina. E o tipo de obra que a gente pensa assim, que irão gerar processos, são obras que façam debate antirracista, de defesa dos direitos humanos, literatura escrita a partir de autores negros, negras, indígenas, né? Então, são obras que também tragam para o jovem, principalmente o jovem negro, o jovem da periferia, o jovem que muitas vezes não se vê, né, num processo de produção de um texto, também se enxergar, se inspirar em autores e autoras que tenham essa potência aí, né, da escrita e que sirvam como inspiração para esses jovens e adolescentes.
Andréa Pires Rocha é professora do Departamento de Serviço Social da UEL e coordenadora do projeto Juventudes, Direitos Humanos e Antirracismo, rumo ao Observatório da Juventude de Londrina e Região. As temáticas antirracistas, direitos humanos, direitos LGBTQIA+, e obras escritas por autores negros e indígenas são o foco da arrecadação de livros. Interessados em doar, podem deixar os exemplares nos pontos de coleta até o dia 10 de maio. Na UEL, eles estão nas secretarias dos centros SECA, CCB e CESA. No centro da cidade, também é possível doar na Livraria Olga, que fica na rua Pio 12, 313. Karine Silva, para a Revista do Meio Dia.
Meio dia 14, só complementando, então, que este projeto, que a Karine acabou de apresentar aqui as informações, tem financiamento do programa Universidade Sem Fronteiras, do Estado do Paraná, e a coleta, então, reforçando, a coleta será feita até o dia 10 de maio.
A UEL e você.
Bem dia 15, vamos falar da Semana do Livro Eduel, que oferta livros com 50% de desconto. A promoção vale para compras no site www.eduel.com.br e também na Livraria Eduel, localizada aqui no campus universitário. A promoção segue até sexta-feira, dia 26. Pelo segundo ano consecutivo, a Eduel promove a Semana do Livro, que tem o objetivo de marcar o Dia Internacional do Livro, comemorado hoje, dia 23 de abril. Para as pessoas optarem pela compra diretamente na livraria, os livros publicados publicados pela editora podem ser previamente consultados no site. São dezenas de títulos disponíveis em mais de 30 áreas do conhecimento. No caso de compras no site da Eduel, durante esta promoção, o cupom de desconto é SEMANA50. É assim que quem consultar o site vai encontrar cupom de desconto SEMANA50. A Livraria Eduel fica no campus universitário e funciona de segunda a sexta-feira com horário de atendimento das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Temos aqui também os contatos, telefone 33714683, também é o WhatsApp. E ainda o e-mail livrariaeduel@uel.br.
Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Não tinha mais sapatos e seus pés àquela altura já eram outra coisa, um par de bichos disformes, dois animais dentados e imundos, duas bestas presas aos tornozelos, incansáveis, avante, um depois do outro, avante, conduzindo Samuel por 16 longos e dolorosos dias sob o sol. Nos primeiros dias, o sangue e a água que minavam das bolhas arrebentadas nos seus pés chiavam em contato com o asfalto em brasa, inclemente. De tão secos, fizeram silêncio. Surgiu uma pele nova, quase um couro de cobra, esturricado, admirável engenho da natureza para os que não podem contar com nenhum lapso de piedade do inimigo. As pernas, gêmeos paradoxos. Quanto mais magras, mais fortes. Os músculos cresceram, até nas canelas sujas que sustentavam as colchas de pouca carne. Ele, sujo como um desenterrado, andando sempre em linha reta. 16 dias. Por vezes, olhava para baixo e temia que o ventre colasse de vez nas costelas, como na história do homem caído que a mãe, Marinha, contava. Dizia que foi num dia de muito calor, pior que o sopro quente de sempre, quando ela ouviu alguém bater palmas diante de sua porta. Foi abrir, levando a alegria discreta que sempre doava aos vizinhos ou aos compradores de chapéu. O sorriso acabou-se no espanto, porque ali estava um homem esticado no chão, tão faminto que a pele da barriga colara nas costelas. O desmaiado era bonito e foi isso que o salvou. As mulheres da vizinhança não demoraram a ferver um mingau de milho, cozinhar uma galinha gorda, um quilo de arroz refogado com alho e sal, uma panela grande de farofa com carne seca e coentro, 9 copos de leite com canela e 8 ovos cozidos. Não faltaram voluntárias para trazer os pratos, dar comida na boca, fazer a barba, limpar o rosto com pano perfumado de colônia. Foram 2 dias de comilança para que a barriga do desinfeliz descolasse das costelas, fazendo um estalido seco e alto que se ouviu por todo o horto. Voltou dos mortos tão cheio de desejo que não demorou para que pedisse a mão de uma das moças em casamento. Era Estelita, a que lhe trouxe mingau de milho. Samuel também tinha o ventre quase colado nas costas e oxalá ainda fosse possível desgrudar quando chegasse a hora. Alguém ajudaria? Alguém daria comida a um desenterrado? Pensava na galinha cozida, nas bananas, nas mãos da mãe enchendo o seu prato de louça branco leitoso com as bordas quebradas e a pinturinha de flores descascada. Das mãos da mãe, ele tentava não lembrar. Era uma dor sem nome. Sapatos, as pernas da calça, mangas da camisa, o parco dinheiro, tudo ficou pelo caminho. Existe quem compre mangas de camisa, isso é espantoso. Seu torso mal protegido tinha 2 cores. Os braços queimados de sol não serviam para nada além de sustentar as mãos. Das coisas que um corpo exige, ele não tinha quase nenhuma. O corpo pede e pune na mesma medida. A mala que levava quando deixou a casa ficou pelo caminho, logo no quinto dia. ou isso, ou a fome. Trocou por um prato de carne cozida e baião de dois. A dona de uma pensão aceitou, de má vontade, só porque precisava de uma mala para guardar as toalhas das mesas. Restavam apenas os seus 28 anos e o endereço de poucas palavras no bolso esquerdo. Às vezes, o pequeno pedaço de papel pegava fogo e torrava a única pista do seu destino. Samuel enfiava a mão no bolso com desespero. Era o pior do elenco de pesadelos daquela jornada. Ele queria chegar lá, no lugar indicado, por 8 palavras e um número. Chegar lá era a única coisa que tinha na vida. Os cabelos escuros e lisos cresciam rápido e já escorriam de forma irritante sobre a testa, atrapalhando a vista. Tinha olhos pequenos, sobrancelhas fartas e juntas acima do nariz, boca carnuda e traços de índio, herdados da mãe, Marinha. Samuel era um corpo magro e faminto, quase uma sombra que não parava de andar. Quase 10 horas de caminhada por dia. Pouca água, comida rara, sono em cotas breves. Tudo ficou pelo caminho. Juventude, alegria, pedaços de pele, mililitros de suor, quilos do corpo e os parcos e velhos fios de esperança de que houvesse alguma coisa invisível que ajudasse os homens sobre a terra. A premissa de um homem que vai em busca de conhecer um pai, mas que acaba morando dentro da cabeça de um Santo Antônio, de onde houve preces de mulheres que querem casar, Socorro Acioli conseguiu uma vaga na última oficina literária de Gabriel García Márquez, em Cuba. A autora tem obras de diversos gêneros, inclusive o infantil. Ela tem Olhos de Céu, que ganhou o Jabuti em 2013. O romance A Cabeça do Santo, lido há pouco, tem um pé no fantástico, com toques de humor, no cenário nordestino. E a Cabeça de Santo existe mesmo, em Caridade, no Ceará, e deve aparecer nas telas de cinema em breve, numa adaptação do romance para a telona. A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas. Leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Imagens sonoras, um ensaio documental inspirado na Serra da Capivara. Especial produzido por Raquel Cagliari, será mostrado em instalação no Sesc Cadeião em maio. Também fotos de Emerson Dias. Os dois estiveram no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, em novembro do ano passado. Emerson registrou as imagens e a Raquel as imagens sonoras. Mais de 5 horas e meia de gravação em áudio com o canto dos pássaros e outros sons lindos da natureza. Entrevistas com quem trabalha no parque, também com moradores da região. Raquel registra ainda seu bom humor e a perspicácia na edição, brincando com programas de inteligência artificial. O resultado é um trabalho sensível, bem cuidado e instigante, que deixa a gente com vontade de conhecer a região. Mas a Raquel nos leva até lá com seu ensaio, que tem pouco mais de 40 minutos de duração. Hoje vamos ouvir um trecho de 11 minutos aqui na revista.
Para decolagem, pedimos que se conecte cabo de energia, seu equipamento eletrônico, nada.
Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É o que diz um texto bem antigo. E o homem fez o avião, a imagem e semelhança dos pássaros.
Petrolina, entrou.
Vamos nos preparar para a decolagem.
O ser humano é um animal que imagina, produz imagens dentro e fora de si. Na barriga desse pássaro metálico que atravessa a escuridão da noite, rumo ao Nordeste brasileiro, produzo imagens mentais de um futuro próximo. Será que encontrarei o que gravar num lugar cheio de pedras? Ideia mais besta. Levar um gravador de som para um santuário de pintura rupestre em vez de uma máquina fotográfica. Mas, e se elas falarem comigo? Testemunhos com até uns 12 mil anos de história devem ter muito o que contar. Se elas falarem comigo, alguém ia querer escutar. Só tem um jeito de descobrir, que é fazer essa viagem até o final. Imagens Sonoras é um ensaio documental sobre som, imagem e muito calor na Serra da Capivara.
Imagino que São Raimundo Nonato foi a mesma coisa, né? O pessoal chega e encontra, vai encontrando sítios novos. E Monte Chapéu é a mesma coisa. Aí tem lugares que tá mais apagado, tem lugares que é mais forte, ainda se manteve. Então é bem comum. Monte Chapéu é super comum e com certeza ali onde nós vamos também vai ser hiper comum, assim. Não só São Raimundo Nonato, tenho certeza que como tem ali, todo o entorno deve ter, né? As cidades vizinhas e tal, Coronel José Dias e as outras, todas devem ter. Pintura rupestre também.
Esse é o geógrafo Gustavo Schart, meu primo e nosso motorista oficial. Há uns meses, a gente planeja a saída para o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Até lá vai mais um pedaço de chão.
É que é isso, não é popular, né? Não é divulgado, a imagem não é posta na mídia, né? Como é São Raimundo Nonato, que tá, tem documentário internacional, é todo...
Ainda precisa de muito estudo, muita pesquisa ainda nas outras regiõezinhas, para poder ver se tem, se não tem, como é que funciona, enfim.
Sim, essa viagem surgiu por conta das tantas e tantas imagens que a gente já viu do Parque Nacional e da sua impressionante coleção de sítios arqueológicos. Em verdade, o parque só existe hoje também por causa de uma imagem. Uma foto que mostraram para a pesquisadora Niede Guidon. Depois de ver aquela foto, é que ela decidiu viajar para conhecer o lugar, em 1973. A caminho do parque, meus amigos de viagem e eu também produzimos imagens de como teria sido a chegada dela.
Como que você imagina que foi a Niede chegar de Fusca aqui nos anos 70?
Nossa, pois é, pense só, nem estrada tinha.
Sofrida.
Sem ar-condicionado.
Sem ar-condicionado, quente. Derretendo, se suando, assim, na hora que você tá dentro do carro. Deve ter sido legal, não.
Tinha nem Google Maps.
Nada.
Aqueles mapas.
Niede com o mapa, abrir, ali na frente do
fundo. Abrindo a frente, assim, copando a vista de todo mundo.
A gente cria essas imagens com base em um repertório armazenado e na experiência do tempo presente.
Estrada, reta, reta, sem carro.
Sem fim.
Com bicho, com mato.
Com caatinga dos dois lados.
Pra cego ver, né?
Muita árvore, até que tão verdinho, que choveu recentemente, provavelmente.
Sem rio, sem posto, sem civilização.
Imagens servem para mediar a nossa relação com este mundo. Elas transmitem conhecimento, criam memória e expulsam o pavor da finitude das coisas. Atualmente também sugam a nossa atenção cerebral, consomem nosso tempo e nos tornam zumbis das telas. Talvez por isso seja tão bom estar sem sinal de celular, no cenário quieto da Serra da Capivara, sendo mostrado pelo guia Edivan José de Lima. Ele lembra que uma imagem pode servir de prova, testemunho.
É a pintura que a doutora Niede conheceu através da fotografia. que passado para ela. A primeira pintura. E quando ela chega, ela depara com ela. Subindo aqui, de frente, tá ela. Então ela vê a veracidade, né? A certeza daquela foto. Não era mentira. Da doutora Nieto foi essa aí. Escutou o macaco subindo?
Que foi assim, quando alguém mandou a foto dessa pra ela,
uhum.
E ela decidiu vir por causa dessa foto.
Exatamente.
Cadê o macaco?
Cadê também?
O Edvan trabalha há mais de 20 anos no parque e acompanha muitos cientistas, inclusive estudiosos das imagens.
Ali tem outra cena de um homem pegando o rabo tatu.
Caçando também.
Eu andei com um rapaz, o nome dele é Leonardo, ele é do Rio Grande do Sul, arqueólogo, ele faz o doutorado dele, em cima da pintura da cena de caça, só caça. E a doutora Ana Marie fala para ele que aqui tinha nesse local. E ela era a orientadora, né, dele. E ele veio, nós podemos encontrar 8 cenas de caça, só nesse ponto.
No início, para ver melhor os desenhos, eles colocavam um plástico transparente e desenhavam de canetinha por cima. Assim, dava para estudar as pinturas mais a fundo, a partir da reprodução manual. Agora, o escaneamento 3D das figuras rupestres permite captar a espacialidade dos cenários. Tem cientista que se apaixona tanto pelo objeto de estudo que tatua as pinturas no corpo.
Essa aqui já está atuada num arqueólogo lá de Vila Velha, lá do Ponta
Grossa.
Aham, fotografou, aí colocou no braço.
Como num espelho infinito de parque de diversões, surgem imagens das imagens das imagens.
Ó, se você ver aqui, ó, alguns desenhos feitos com o dedo mesmo, você passando o dedo. E algumas com ferramentas, né? Ponto de graveto, espinho. Ali a gente vê uma ave. Assim como abaixo da ave, à direita, você vê 3 hominhos com a dor na cabeça. Observa que um já está quase totalmente completo, desaparecendo. Devido às casinhas de barro tá por cima.
Um dos objetivos da reprodução é não perder esse patrimônio, que pode desaparecer sob a ação do homem ou do tempo. Tiro de espingarda, casa do inseto Maria Pobre, dejetos do roedor Mocó. Ameaça é o que não falta nesse museu a céu aberto. Para proteger da chuva, é feito um beiral, no alto da rocha, chamado de pingadeira.
Ali tem, parece uma centopeia, várias perninhas, né? Ó. Ali embaixo.
E o pingadeira é feito do quê? Como é que ele fica preso ali?
Massa plástica.
E prende com cimento?
Não, com a própria massa, aquela massa de carro, aquela dura. Eles. Quando ela está mole, uhum. Eles colocam e ela agrega. Que é uma massa bem resistente. Olha a Maria Pobre. Ela é quem faz essas casinhas.
Né? Tem por tudo também, né?
A imagem também pode criar um fetiche. Quanto mais ela se reproduz, mais queremos conhecer a fonte original.
Agora, aquela ali não é a famosa.
Essa aqui?
Ah, amarelinha.
Não.
Não é ainda? Não.
Achei que era essa aqui, ó.
A menina dos olhos do meu primo Gustavo é um desenho de 2 cervos que está no boqueirão da Pedra Furada. E é um símbolo do Parque da Serra da Capivara.
Não é possível que não seja famosa essa daí.
Já eu procuro por imagens de som.
A pintura dos homens de costa parece que tem uma coisa que se representa um som, assim, não é? Esses 3 galinhos, assim, em cima dos 2.
Ah,
parece ter, sei lá.
Outro diz, né? Eles estão. Será que não é, quer dizer, representação de mulheres, de 2 mulheres? Será que eles não estão dançando?
Que sai um estralo, assim, ó. Tipo desenho animado.
Uma simetria espelhada. Será que não é um reflexo, uma sombra, né, que ele estava se vendo? Porque uma posição que está de um, o outro lado está.
Uhum.
Ao contrário.
A interpretação das pinturas exige cautela e muitas vezes não é conclusiva. Mas em alguns casos, os registros e sugestões sonoras estão tão óbvios que é difícil escapar de uma leitura unânime.
Ele está dançando, com a mãozinha para cima e a mão na cabeça. Ó. Um grandão lá no meio. Ó. Você viu? A mãozinha para cima aqui, mão na cabeça.
Aqui eu vejo um círculo. Uma roda Vejo pessoas, ó, em movimento, cada um com movimento de um jeito, talvez uma dança, um ritual. Mas, em verdade, um círculo, né?
Sim, são imagens bem de som preservadas desde muito antes de alguém sonhar com um fonógrafo. E a gente as encontra antes mesmo de conseguir soletrar Thomas Edison.
Olha, você vê uma grande quantidade de homens, todos com a cabeça para trás. Será que ele não estava dançando, estava no ritual?
Ah, estava dançando, né? Aquele ali tá.
Ali na frente, um homem levantando um animal. Duas cores diferentes, você vê que tem uma cor, né? Alguém chegou, desenhou o amarelo, depois veio o outro e pegou o vermelho, só fez complementar. E aqui a gente pode observar bastante pinturas, pinturas miniaturas, com movimentação de cambalhotas.
Agora, aquele ali realmente eu acho que parece uma sequência da pessoa virando, né?
Dando é cambalhota. Legal, né? Assim, tipo... De acordo com os baianos que andaram aqui, diz, ó, que eram os capoeiristas da Bahia.
Descrições das pinturas e gravuras rupestres no Museu a Céu Aberto do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Trecho de imagens sonoras, um ensaio documental de Raquel Cagliari. Lá, numa área de 130 mil hectares, já foram localizados cerca de 400 sítios arqueológicos, a maioria com painéis de pinturas e gravuras de grande valor estético e arqueológico. A área abriga quase 40% da caatinga protegida do país. Por sua importância, a Unesco inscreveu o parque na lista do Patrimônio Mundial. Parque Nacional Serra da Capivara vai completar 45 anos no dia 5 de junho. O ensaio documental teve captação, produção e edição da jornalista Raquel Cagliari. Formada na UEL, ela se debruça sobre imagens sonoras e feature radiofônico desde a graduação. Em 2022, concluiu doutorado na Universidade de São Paulo com o projeto Sonoras Imagens. Mês que vem, o documentário da Raquel e as fotos de Emerson Dias, do Parque Nacional Serra da Capivara, vão estar numa instalação do Sesc Cadeião. Também vamos mostrar o documentário na íntegra mês que vem aqui na rádio e ele estará disponível no nosso site.
Toi, tu vas me montrer comme ça, tu veux me quitter? Et quoi, ça me laisse plus quand tu es avec l'usine? Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. On regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre.
Quoi? Oh putain, t'as vu l'heure?
Quoi?
Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser?
Non, on va pas baiser, je veux bosser.
Oh non, tu fais chier.
Fais-moi bosser mon sexe en
supplie.
Moteur!
Attendez.
Moteur, moteur!
Ah ben ça, notre producteur.
La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
Je ne change pas une ligne du scénario.
Estamos ouvindo o trailer do filme O Cinema é uma Droga Pesada. Fica em cartaz até quarto. Longa é uma produção francesa que participou do Festival Varilux de Cinema 2023. Título original é Making Off. Faz jus ao tema central do filme, o que acontece por trás das câmeras. O longa conta a história de Simon, um diretor que começa a produzir um filme sobre a luta dos trabalhadores para salvar sua fábrica, mas nada sai como planejado. Sua produtora deseja reescrever o final, sua equipe entra em greve e a vida pessoal dele está em ruínas. Para piorar, sempre dá para piorar, o ator principal é um desagradável egocêntrico. Aí surge Joseph, um jovem que deseja entrar na indústria do cinema, aceita dirigir o making of da produção, leva seu papel muito a sério, começa a capturar toda a confusão, provando que o making of pode, às vezes, ser bem melhor que o próprio filme.
E eu me sinto seul.
Cinema é uma droga pesada. Tem 1 hora e 59 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos, 4 da tarde, também 7 e meia da noite. Ingressos, R$20 a inteira, R$10 a meia. E na sessão das 4 da tarde, todos também pagam meia. De 3 de abril é dia do choro, porque é aniversário de nascimento de Pixinguinha. Vamos terminar a revista do meio-dia com uma composição de Charles da Flauta. A música é Castanheira, com o Clube do Choro de Londrina. Nicolas Horn no pandeiro, Guilherme Vilela no cavaquinho, Osório Pérez no violão 7 cordas, Gustavo Gorla no violão 6 cordas e a flauta transversal com o próprio Charles da Flauta. Vídeo disponível no perfil do Instagram do Clube do Choro de Londrina. Esse vídeo teve produção do Gustavo Gorla. Ao som de Castanheira, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin. Estágio Maria Tereza Nascimento, Karine Silva, Henrique Martins. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, diretor de estúdio Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.